Bom dia Central 100% online. Olha que surpresa para você hoje a gente fazendo culto aqui fora. É, aqui no nosso hall de entrada da Central Luxemburgo, para matar a saudade, para dar aquele gostinho em você. Daqui a pouquinho essa pandemia e a quarentena já vai acabar e nós vamos estar juntos, nós vamos estar fervilhando aqui, né? Nós vamos estar ali no café, tomando um café, nós vamos estar aqui comendo uma pizza, nos abraçando, como sempre, celebrando Jesus em cada domingo. Mas você reparou, você já olhou na janela? Que dia lindo! Você já viu que dia maravilhoso de abril que Deus deu para nós? O sol está lindo, está tudo tão verde, não é? E eu espero que você esteja abençoado e com o coração muito aberto, jamais para assistir um culto, nunca, nunca, mas para cultuar conosco, para juntos aí com sua família nós adorarmos o nosso Deus, que é digno de toda adoração. Então receba na sua casa o nosso abraço, o nosso carinho, a nossa palavra de esperança. Daqui a pouquinho isso já está passando e a volta vai ser gloriosa. A volta econômica, a volta para o trabalho, a volta para reconstruir nosso país, a volta para a igreja, a volta para viver agora com nossos valores refeitos, nossas prioridades rearranjadas. E eu estou muito entusiasmado de imaginar aquilo que Deus vai fazer conosco. Então que o Senhor te abençoe. Vamos ter um tempo precioso agora da palavra de Deus. Mas antes disso, nós vamos orar, porque, uau, que semana conturbada, que semana triste para nós brasileiros, hein? Nossa, mais uma gravíssima crise econômica, em cima dela uma crise política, e nós estamos aqui. Que momento inadequado para tudo isso que aconteceu nessa semana, quando estamos todos tão empenhados em combater essa epidemia, algo acontece assim que vem mexer com o nosso ânimo, que abala a gente, que aumenta ainda dificuldades, não é? Sabe, deixa eu explicar uma coisa para você do ponto de vista pastoral. Tudo está sendo abalado. Grave isso no seu coração. Tudo está sendo abalado. Os fundamentos e os apoios, os ídolos humanos estão sendo abalados. A fome chegou à terra. Ué, pastor, o que é isso? Escreva o que eu estou te dizendo. A fome chegou à terra. Você se lembra da parábola do filho pródigo? Quanto a gente prega essa palavra aqui, não é mesmo? Quando a fome chegou, o que aconteceu? Quando a fome chegou, ele caiu em si. Quando a fome chegou, ele entendeu todo o caminho errado, todas as decisões erradas, e ele fez o quê? Ele voltou para a casa do pai. Deus está abalando os apoios humanos. Para quê? Ele está chamando as nações e está chamando o Brasil de volta para a casa do Pai. Ele está nos chamando de volta para a casa do Pai. Você que está me ouvindo precisa entender isso. A igreja é a casa do Pai, onde nós vamos voltar, e o Brasil vai voltar para a igreja, vai voltar para Deus, e nós vamos estar como aquele pai, de braços abertos, sem condenação, com uma palavra de amor, de restituição, de esperança, de alegria. Por isso, nós não vamos parar de orar. Não deixe que o abalo do mundo abale você. Você está sobre a rocha. Você está em Cristo. Cristo é a rocha que não se abala. Nós que temos o Senhor, temos nele um escudo, uma fortaleza. Nós entendemos que a história está sendo escrita pelo grande autor, o autor da nossa salvação e o autor da história. Então, nós não vamos parar de orar. Nós não vamos parar de rodear as muralhas, nós não vamos parar de atirar as nossas flechas, até que a gente tenha visto esse vírus sendo vencido, o seu contágio diminuindo, a sua morte, até que os doentes sejam curados. Nós não vamos parar de orar, até que vidas e vidas sejam transformados, e até que um poderoso avivamento seja liberado do céu sobre esta nação Brasil e sobre esta igreja poderosa que Deus estabeleceu nessa terra. Sabe, irmãos, avivamento não é coisa do passado. Avivamento não é história saudosa de que Deus fez no passado. Avivamento não é história. Cura não é coisa do passado. Deus é o mesmo e ele continua se movendo em seu propósito e em seu amor por sua criação. Então, não tenha dúvida disso. Eu não sei muitas coisas, Tem muita coisa que eu não sei, mas uma coisa eu sei do fundo do meu coração, que Jesus me ama, que Ele ama você, e que Ele ama a sua igreja, Ele ama o Brasil, esta nação incrível. Deus ama o Brasil, e eu sei que Deus está levantando um país novo e uma nação que é berço de um avivamento global, global. Sabe, nós somos evangélicos, gente. Evangelho é o quê? As boas novas. O evangelho é a boa nova. O evangelho diz o quê? O que que o evangelho diz? Ele anuncia uma transformação íntima e pessoal, interior, mas o evangelho também anuncia a transformação coletiva da sociedade, sabe? É isso que o evangelho quer fazer, transformação da pessoa e transformação nacional. Isso é fruto das nossas escolhas. A nossa escolha, eu escolho Deus e eu sou transformado. A nação escolhe viver os princípios do reino e ela é transformada. Então, sabe, é hora da gente orar, é momento da gente orar. Quando você olha outras nações, nações prósperas, muitas vezes abençoadas, e você fica admirado, por que que eles são abençoados? Porque o seu povo escolheu andar no caminho de justiça, de honestidade, de respeito ao direito, de respeito às leis, de busca do bem-estar comum, pois nós, o Brasil, está sendo transformado. Isso está acontecendo. Sabe, está aqui a bandeira do Brasil, nós continuamos na mesma visão do combate à corrupção, do combate ao pecado, do combate à morte, à injustiça social. Nós continuamos no combate a uma ideologia que quer assaltar e destruir a família brasileira. Dois ícones dessa batalha estão brigando essa semana, mas nós continuamos firmes no nosso Senhor Jesus, naquele que é esperança para o nosso país, e continuaremos avançando no crescimento extraordinário do evangelho, porque é o evangelho que transforma o indivíduo e que transforma as nações. Você pode orar comigo? Você pode orar comigo? Vamos orar pelo Brasil agora. Vamos orar pelo Brasil. Lembra, nós estamos Unite 714. Nós estamos unidos toda hora às 7h14. 7h14 da manhã, 7h14 à noite. Nós estamos orando pelo quê? Orando pelos doentes, orando para que esse vírus desapareça. Nós estamos orando pelas famílias que estão enlutadas, pelos que estão doentes sejam curados. Nós estamos orando, claro, para que Deus traga socorro do céu para os que estão desempregados, para tantos que estão sofrendo, para os que estão trabalhando em área de risco. Mas nós hoje vamos concentrar a nossa oração pelo Brasil. Você topa orar comigo pelo Brasil? Você topa orar comigo pelo Brasil? Então, curve a sua cabeça onde você está. Isso é muito sério, isso é muito sério, isso é muito sério. A igreja é uma casa de oração, é um povo que ora, um povo que crê. Vamos orar ao Senhor, vamos orar ao Senhor. Pai querido, com a bandeira do Brasil, a nossa pátria amada, ó Pai, nós nos curvamos diante de Ti neste domingo, domingo bonito, domingo de renovação, domingo de nos aproximar de Ti, domingo de sermos lavados, abençoados, edificados, transformados, domingo de visitação de Deus sobre esta nação. Pai, ontem foi o Descende Online, foi uma coisa mais linda e maravilhosa. Me arrepiei, chorei, me emocionei, clamei, adorei, como muito tempo não fazia. Que delícia, Senhor, que delícia ver essa nação, aos milhões, cerca de 3 milhões de pessoas passaram ali, ouvindo palavras, desafios, ó Deus, sendo animadas e encorajadas. Pai, hoje eu oro pela central, eu oro pedindo sobre a nossa igreja um poderoso avivamento, sobre cada família, Deus, uma visitação poderosa de cura, cura dos enfermos, cura dos relacionamentos, cura do desânimo, da falta de alegria, de esperança. Pai, eu venho pedir, Pai, pelo Brasil, pelos seus governantes, pelos seus líderes que estão abalados, que estão confusos. Senhor, nós oramos que eles se convertam, que eles voltem para a casa do Pai, que o Brasil inteiro volte para Deus. Quanto mais as coisas se abalam, quanto mais, ó Deus, a esperança se frustra, e hoje tantos estão tristes, parece que o Brasil está de luto, parece que alguém morreu, Senhor. Pai, a gente tinha tanta esperança em ver, ó Deus, a briga, a vaidade, o ego, os ideais pessoais, ó Deus, Deus acima do interesse nacional, mas nós, Pai, só olhamos para o Senhor e sabemos que tudo está no controle, que o Senhor sabe o que faz e que o Senhor está conduzindo o Brasil para ser o que as palavras proféticas sempre disseram, um berço missionário, a casa de um avivamento mundial, uma nação que vai brilhar e resplandecer para a glória de Deus, uma igreja poderosa, que sai com ousadia, mostrando uma vida bonita e dizendo a razão da nossa fé. É Cristo, Ele mudou meu caráter, mudou meu ego, mudou meu comportamento moral, mudou meus valores, abençoou minha família. Oh Deus, venha, venha sobre nós, venha sobre a igreja brasileira, venha sobre os líderes, pastores. Pai, o Brasil não precisa de pastores políticos, precisa de pastores que liderem o rebanho e a nação de volta à casa do Pai. Senhor, eu quero pedir que o Espírito Santo traga um poderoso arrependimento, que o Brasil e as nações da terra caiam em si e, como filho pródigo, voltem para a casa do nosso Pai. Senhor, eu oro de todo o meu coração. Cura os enfermos, Senhor. Oh, meu Deus, cura os enfermos. Consola os que estão em luto hoje, Pai. E leva, Deus, de uma situação a outra, o pai de família, o desempregado. Oh, Deus, aquele que vê seus parcos recursos faltando. Senhor, eu te peço, Deus, por favor, abençoa, Senhor. E traz, Deus, nisso tudo um poderoso avivamento. Oh, Deus, nós abençoamos o Brasil. Resplandece Brasil, levanta Brasil, em nome de Jesus, é a nossa oração, e toda a central e todos que estão conosco nessa manhã dizem amém. Que alegria ter você como parceiro de oração, não só todas as manhãs naquelas lives, mas num domingo assim a gente poder orar pelo Brasil, não é? Meu abraço muito carinhoso para a família Albergaria, pela partida do seu Jair, um amigo, uma pessoa que eu sempre admirei tanto. Nosso abraço à família Massara, que perdeu nosso irmão em Cristo, Júlio, que eles sejam também confortados. Não foi nada de coronavírus, mas foi uma semana triste para nós, mas muito alegre de ter conversado com o Conrado, que está tão bem, e ver Deus agir na vida de tanta gente. Na semana passada, a gente desafiou você a enfrentar a crise, a dar um soco na cara dessa crise, a não se abater, mas a semear, a ser generoso, a investir na restauração de relacionamentos. Não é? E eu quero desafiar você a continuar a fazer isso. Por favor, continue a fazer isso. Não é? Você viu aí o nosso convite para 12 horas de oração. Nós vamos, no dia 1º de maio, dia do trabalhador, nós vamos fazer o quê? Trabalhar. E nós vamos trabalhar em oração. Serão 12 horas de oração, das 10 da manhã às 10 da noite. E vai ser tremendo. E nós vamos estar lá, o DNA vai estar lá, igrejas do Brasil inteiro vão estar lá. Por quê? Porque o mês de maio é um mês de evangelização. É um mês da gente falar de Cristo. É um mês da gente apresentar a vacina. Nós temos a vacina para esta maior enfermidade que assola a humanidade. Então, vamos lá. Nós temos trabalhado. Às vezes, alguns me perguntam, a igreja não fez uma campanha. Irmãos, deixa eu dizer para você, até sexta-feira, 16 toneladas de alimento tinham sido entregues em cestas básicas generosas na casa de centenas de famílias. 16 toneladas, sem precisar fazer campanha, com o seu dízimo, com a sua oferta. Sabe, nós entregamos centenas de milhares de reais como socorro financeiro a muitas famílias. Nós fizemos centenas de atendimento, de aconselhamento, de oração, de encorajamento, sabe? Mais ainda poderoso é que eu e você podemos espalhar a mensagem, não é? Da palavra de Deus. Que Deus te abençoe, que você se anime. Eu estou muito, muito feliz por aquilo que Deus está nos dando a oportunidade de viver, de fazer. Sei que você está sofrendo, sei que não está fácil, mas Deus é com você. Ele é comigo, Ele é com você. Ele é uma rocha e Ele é que nos sustenta. Nós terminamos agora, nesta semana, nós vamos acabar aquele plano de 2 meses de leitura que a gente chamou Decisões Determinam o Destino. Foi incrível a gente ler 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis. Também agora estamos terminando Eclesiastes. Você já viu aí nosso convite, começaremos um novo plano de leitura. Você não vai ter um folderzinho, você vai ter que ir lá no nosso site, baixar o cronograma, mas na nossa live de manhã nós vamos estar agora entrando na carta de Atos, porque Atos é a igreja, e aqui é a igreja, e a igreja não parou, e a igreja continua, e 200 anos de igreja nunca houve um prédio, eles não tinham um prédio bonito assim, era de casa em casa, e a igreja foi poderosa, e nós vamos ser cada vez mais poderosos, por isso, meu abraço, não é? Meu abraço para todos os nossos líderes de cela. Então, decisões determinam destinos. E eu hoje vou pregar agora, não é, nesses minutos que eu tenho, sobre esse tema. Minha mensagem hoje se chama Decisões Determinam Destinos. São 2 meses ensinando à igreja o poder da decisão. Lá no dia 1º de março a gente começou a pregar sobre o poder das decisões. E aqui também, para nós entendermos que cada página da Bíblia, cada momento da história do homem, uma grande verdade é revelada. Deus permite que a gente faça nossas próprias escolhas. Ele nos concedeu o direito e a liberdade de tomar decisões. Não é verdade isso? Será que você já entendeu que a sua vida é feita das decisões que você toma? Deixa eu começar lá no início da história. Caim e Abel, 2 irmãos, criados pelos mesmos pais, 2 irmãos filhos de Adão. Abel escolhe Deus, Caim escolhe o crime. E Deus permite que eles tomem a decisão. Por quê? Porque Deus nos deixou tomar as próprias decisões. Abraão e Ló, você se lembra? Ambos peregrinos lá na terra de Canaã. Abraão escolhe Deus, Ló escolhe Sodoma, e Deus permite que Ló escolha Sodoma. Esaú e Jacó, filhos de Isaac, você lembra da história? Ambos filhos de Isaac, ambos herdeiros das promessas de Abraão. Esaú menospreza, ele rejeita a bênção dupla do herdeiro, do primogênito, não é? Em troca de nada, em troca de um simples prato de algum prazer. Ele despreza a sua herança. E Jacó? Jacó luta para ser abençoado. Meu Deus, 2 filhos iguais, gêmeos, nasceram no mesmo dia, na mesma hora, foram criados do mesmo jeito. Um escolhe menosprezar Deus e a sua herança, e o outro escolhe lutar e diz: Senhor, eu não te deixarei enquanto não me abençoar. Você se lembra lá na época de Josué? Na época de Josué nós temos Raabe, uma prostituta, uma mulher perdida, mas ela vê a história se cumprir diante dela, e ela luta, ela escolhe arriscar tudo, ela toma uma decisão: eu vou salvar minha família. E de uma forma surpreendente, através de um fio vermelho na sua janela, aquela mulher salva a sua família inteira. E Acã? Acã, dentro do povo de Deus, ama o dinheiro, desobedece a Deus e destrói a sua família. E Deus permite que eles tomem a decisão. Por quê? Porque Deus nos deu o direito de decidir. Saul e Davi, ambos reis de Israel. Davi escolhe Deus e Saul escolhe o poder. E Deus deixa que eles tomem a sua decisão. Pedro e Judas, 2 discípulos de Jesus. Meu Deus, tem algo mais claro do que isso? Ambos, Pedro e Judas, negaram Jesus, negaram feio. Pedro busca misericórdia, chora e se arrepende. Judas busca a morte. E Deus permite que isso aconteça. Sabe, ninguém mostra isso mais claro para nós do que o próprio Jesus. Ele fala para nós da porta estreita e da porta larga. Ele fala para nós do caminho espaçoso e do caminho apertado. Ele fala para nós da gente ser parte de uma grande multidão, de gostar da maioria, ou ele fala da gente escolher a minoria daqueles que andam com Deus. Ele fala sobre construir a casa sobre a rocha ou da gente construir a casa sobre a areia. Ele diz: você escolhe servir a Deus ou servir as riquezas. Ele disse: você pode ser contado entre os bodes ou você pode estar com as ovelhas. Deus oferece opções eternas. E estas escolhas possuem também consequências eternas. É isso que nós temos que pensar hoje. Sabe o que é a palavra de Deus, senão um convite a uma escolha? Isso faz lembrar para mim daqueles dois ladrões no Calvário. Quando a gente pensa na morte de Jesus, muitas pessoas no mundo inteiro lembram-se disso através do quê? De um crucifixo, de uma cruz. É verdade. A cruz lembra a morte de Cristo. A cruz nos revela o amor de Deus. A cruz prova quanto Deus nos ama. É verdade. Mas, por favor, a cena da cruz nunca foi a cena de uma cruz. Sempre foi a cena de duas cruzes, três cruzes. De fato, Jesus foi colocado no centro e uma cruz e um ladrão crucificado ao seu lado esquerdo e outro ao seu lado direito. Meu Deus! Já pensou nisso? Você já pensou que quando Jesus morreu, deu sua vida no Calvário, você viu que tinha duas cruzes próximas de Jesus? A minha pergunta, por que não cinco? Por que não 10 cruzes? Você já pensou por que a cruz de Jesus não estava aqui do lado direito, mas por que ela ficou bem no centro? Por que não à esquerda? Sabe, eu creio, irmãos, que as duas cruzes simbolizam um dos maiores presentes que Deus nos deu. A cruz do meio, onde Cristo foi crucificado, Paulo diz, eu só quero saber da cruz, eu só quero saber da cruz, a centralidade da cruz, a cruz divide a história, a cruz divide o universo, a cruz marca e prova o amor de Deus. Sabe, existe uma cruz no meio, e essa cruz comunica para nós o maior presente que Deus deu para nós. Ele nos deu Jesus. De que você está reclamando? Se Ele já nos deu Jesus, não nos dará também todas as coisas? Se você tem dúvida do quanto você vale para Deus, se você tem dúvida do amor de Deus, se você tem dúvida sobre o seu futuro, olhe para a cruz do centro, olhe para a cruz de Jesus. Mas também hoje eu quero te lembrar que existem duas cruzes, que a cena da crucificação envolveu três cruzes, e as duas cruzes no monte simbolizam um dos maiores presentes que Deus nos deu, o presente da escolha. Irmão, Deus te deu o presente da escolha. Você que está me ouvindo, papai, mamãe, você homem, você mulher, você jovem, Deus te deu o direito de escolher. Aqueles dois criminosos tinham muita coisa em comum, foram condenados pelo mesmo crime, sentenciados à mesma morte, foram rodeados na mesma cruz, eles estavam igualmente ao lado de Jesus, talvez até à mesma distância. Na verdade, ambos começaram a conversa com sarcasmo, começaram a ver Jesus ofendendo Jesus. Em Mateus 27, 44, diz que eles igualmente insultavam Jesus, que os ladrões que haviam sido crucificados com ele, insultavam Jesus. Talvez nós estejamos insultando Jesus há anos, talvez nossa vida até agora tenha sido uma vida que tem insultado a Deus, mas depois de algum tempo tudo mudou. Você quer prestar atenção comigo? Olha esse texto, Lucas 23, de 38 a 43, é a nossa leitura bíblica. Eu quero pedir a você, para de preguiça, abre aí a sua Bíblia, abre a sua Bíblia, é culto, culto a gente lê a Bíblia, abre a sua Bíblia, eu vou ler com você. Lucas 23, verso 38 até o 43, está escrito assim: havia uma inscrição acima dele que dizia, este é o rei dos judeus. Lucas está narrando para nós a crucificação, a cena da crucificação. E ele diz, um dos criminosos que ali estavam dependurados, lançava-lhe insultos, você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Você não é o Cristo? Você não é o Filho de Deus? O que você está fazendo aqui? Mas o outro criminoso, agora mudou de ideia, o repreendeu dizendo, você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Ele reconhece que quem estava ali no meio, com o passar do tempo da cruz, com as palavras de Jesus, com o amor de Jesus, com o céu se escurecendo, com a manifestação da glória de Deus, aquele criminoso abre os seus olhos e ele tem os seus últimos minutos de vida e ele quer usar o seu direito de escolha. Ele diz, você não teme a Deus, nem mesmo estando sob a mesma sentença? Continua a palavra de Deus. Nós estamos sendo punidos com justiça. O que esse homem está dizendo? Nós merecemos a morte, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem, ao nosso lado, não cometeu nenhum mal. Então ele disse, e olha essa palavra que um ladrão, nos últimos minutos de vida, ele diz para Jesus, ele diz, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele reconhece que é um pecador, ele reconhece que Jesus é um rei, ele reconhece que Jesus é o Salvador, ele reconhece que Jesus vai sair dali não para o túmulo, mas que vai direto assumir lugar no trono. E ele reconhece que quem está ali é o Salvador. Meu Deus, ele usa, ele tem a chance de fazer uma escolha, de fazer uma escolha. Jesus respondeu, eu lhe garanto, homem, hoje você estará comigo no paraíso. Hoje, agora. Irmãos, eu não sei quanto a você, mas nesta crise de coronavírus, uma coisa eu tenho ficado feliz, é uma segurança ser de Jesus. Sabe, a gente fica triste, a gente é abalado, a gente tem perdas, mas uma coisa nós temos, segurança da nossa salvação. Segurança da nossa salvação. E quem nos dá segurança não são nossos atos, não são nossas boas obras, não é nossa conta bancária generosa lá no céu de bons atos que a gente fez, porque esse cara era um bandido, ele merecia morrer, ele não prestava, mas Jesus diz para ele, cara, hoje, por causa dessa descoberta, dessa decisão que você fez, decisão determina o destino, hoje você vai estar comigo no paraíso. Que virada é essa? O cara está condenado como um criminoso e sai dali para ir para o céu. Como entender isso, se não sob a ótica da graça, do amor de Deus, que não importa quem seja, não importa quem seja, quando busca Deus de coração, quando reconhece seu pecado humildemente, quando olha para Jesus como amor de Deus e toma a decisão certa, toma a decisão certa. Meu Deus. Sabe, eu sempre olhei para esse ladrão arrependido, para a sua oração com muita admiração, mas a gente se esquece do que não se arrependeu. Será que Jesus não deveria ter dado uma sacudida nele? Será que Jesus não devia ter falado com ele, cara, e você também vai morrer, você está indo para o inferno? Sabe, Jesus não deveria ter feito um apelo mais contundente? Jesus não ensinou para nós que o bom pastor, ele vai atrás da ovelha perdida? Sabe, isso tudo é verdade. Mas, na parábola que Jesus falou do filho pródigo, ele conta que ainda que o pai amasse demais aquele filho, ele entendia que não podia ir atrás. Por que não? Porque tinha que ser uma decisão do filho. Eu falei sobre isso. O Brasil está precisando tomar uma decisão. Mas talvez você está precisando tomar uma decisão também. Porque o evangelho é uma transformação nacional, sim. É uma cultura nova, são valores novos. Mas o evangelho é, principalmente, uma transformação pessoal. É uma decisão pessoal. E aquele filho pródigo teve que cair em si para poder voltar na casa do pai. Irmãos, deixa eu falar para você. Deus nos honra com a liberdade de escolha do local onde nós passaremos a eternidade. Que privilégio é esse? Que privilégio, eu vou dizer de novo para você, Deus nos honra com o privilégio de nós escolhermos onde a gente vai passar a nossa eternidade. Aquele ladrão viveu uma vida torta, errada, ele mesmo disse, eu mereço estar aqui, eu mereço morrer, mas uma decisão tão sincera que ele tomou, mudou o local onde ele ia passar a eternidade. Sabe, em tantas áreas da nossa vida, nós não temos escolha. Pensa nisso. Nós não escolhemos o nosso sexo. Nós não escolhemos os nossos irmãos. Eu tenho 5 irmãos, eu não escolhi nenhum deles. Quando eu me dei conta, já estavam eles lá. Eu não escolhi ser homem, eu nasci biologicamente homem, e isso vai comigo até o túmulo. Nós não escolhemos a raça, eu não escolhi ser branco, eu não escolhi ser moreno, nós não escolhemos o local do nascimento, não fui eu que escolhi nascer em Belo Horizonte. Eu podia ter nascido lá no sul do Brasil, em Alegrete, como meus 2 irmãos mais velhos nasceram. Sabe, às vezes essa falta de opção nos deixa revoltados e magoados. Às vezes a gente diz assim, isso não é justo. Não é justo que eu tenha nascido mais escuro, não é justo que eu tenha nascido mais pobre, não é justo que eu não cante tão bem, ou que eu não tenha habilidade ou talento para o esporte, eu sou tão desengonçado. As medalhas de ouro, tem gente que nasce com pouca medalha de ouro. não é? Isso até parece verdade, mas, por favor, observe o que eu vou te dizer. Todas as nossas queixas contra Deus param quando a gente entende que essas decisões nós não podemos tomar, mas as maiores e as mais importantes escolhas da nossa vida, que são as que têm consequência eterna, a que vão determinar não esta vida breve, mas a vida eterna, a vida que nunca vai terminar. Estas decisões Deus deu para cada um de nós tomarmos. É isso que as duas cruzes falam ao meu coração. Todas as reclamações param quando a gente entende que Adão e todos nós recebemos livre-arbítrio. Todas as nossas reclamações contra Deus acabam quando a gente entende que Deus plantou naquele jardim duas árvores e Ele deixou que a gente escolhesse. Escolha, Ele não deu uma opção apenas. Qualquer injustiça que você se ache vítima é amplamente recompensada pela honra que você tem de poder decidir o seu destino eterno. Você concorda com isso? Ou você preferiu o contrário? Você prefere ter o direito de escolher como seria o seu nariz? Você fazer assim e você definir a sua altura? E você definir o seu rosto? Ou você definir que você agora, então, vai nascer lá na Dinamarca? Não é? Ah, que legal. Não, eu sou sueco, lourão, brancão e bonito. Ah, tudo bem. Mas Deus podia ter te dado essa decisão. Mas Ele escolhe onde você vai passar a eternidade. Ele escolhe. E Ele faz assim, ó, por mais que você peça e se arrependa, eu não te dou esse direito. Um ladrão que viveu uma vida miserável, um homem mau e perverso, no último minuto da sua vida, toma uma decisão. Sabe, nós não decidimos, nós não escolhemos o nosso DNA, mas nós recebemos o direito de tomar essa decisão. Esse é o maior privilégio. É o maior privilégio. Aquele ladrão escolheu as companhias erradas a vida inteira. Não faça isso. Ele escolheu as morais erradas, ele viveu uma vida imoral e ele se pôs do lado errado. Não se coloque do lado errado. Sabe, ele escolheu o comportamento errado. O comportamento errado. Ele escolheu errado e tem gente escolhendo um namoro errado. Tem gente escolhendo uma sexualidade errada. Tem gente escolhendo, sabe, uma decisão errada com essa gravidez indesejada. Sabe, meu Deus, nós temos o direito de tomar as nossas decisões. Uma boa escolha para a eternidade compensa milhares de escolhas erradas que eu tomei na Terra. E tem gente que olha para trás e fala assim, não tem jeito mais para mim. Não tem jeito mais para mim. Ah, eu fiz muita besteira. Eu tenho tomado decisões muito erradas. Tem gente que tem sido um crente do jeito errado. Tem gente que já se posicionou do lado dos carnais, do lado dos crentes de dupla personalidade, de duas caras. Tem gente que está escolhendo a turma errada, que anda no meio dos maconheiros que frequentam a igreja, que anda no meio dos namoradores feios que frequentam a igreja, que anda do lado dos avarentos, dos maldizentes, dentro da igreja. Escolha certo. Por quê? Porque uma boa escolha compensa milhares de decisões erradas. Aquele jovem, aquele menino, filho pródigo, tomou muitas decisões erradas, mas uma decisão certa, recolocou a vida dele de volta na casa do Pai. Deixa eu dizer para você, meu querido, talvez uma das maiores verdades que um pastor tem que dizer a uma pessoa, a escolha é sua. Não culpe seu pai, não culpe seu ambiente, não culpe seu país, não culpe os políticos, não culpe a sua igreja, a decisão é sua. A decisão é sua, a escolha é sua. Então eu pergunto, como pode dois homens que viram o mesmo Jesus, que ouviram as mesmas palavras, que enxergaram o mesmo amor, como que um escolhe rir, ofender, vituperar, desonrar Jesus, e o outro orar a Ele e falar, por favor, tem misericórdia de mim? Eu não sei como isso acontece, mas aconteceu. E quando um orou, Jesus o amou de tal maneira que Jesus salvou aquele cara. E o outro que caçoou Jesus, Jesus o amou da mesma maneira. Aquele outro que estava ofendendo Jesus, Jesus o amou igual àquele que se arrependeu. Sabe, e o amou tanto, mas tanto, que manteve o direito da escolha que ele tinha. Deus nunca vai pegar você pelo cabresto e te obrigar a obedecê-lo. Deus nunca vai tirar aquilo de mais precioso que ele te deu, o seu direito de escolha. Mas ele o ama a ponto de permitir que você use a sua escolha para fazer a vida que você quer ter. O mesmo Jesus faz por mim e faz por você. Ele morreu para nos presentear com o direito de escolha. Então, por favor, deixa eu te dizer muito sério. Está aí fora uma crise muito grande. Não é? Nós estamos vivendo dias difíceis, a fome chegou na terra. As pessoas estão sendo abaladas e como nunca, as nossas escolhas vão definir o nosso destino. Durante 2 meses você leu a Bíblia e viu a vida de reis, você viu a vida de governantes, você viu a vida de pessoas, e nós estudamos sobre decisão. Chega ao ponto de ontem, lendo Eclesiastes capítulo 7, a gente dizer, não é, a Bíblia dizer para nós que é melhor estar numa casa onde há luto do que numa casa onde há uma festa. Porque na casa onde há luto, a gente pode perceber o fim de todos os homens, a futilidade da vida. Então, eu posso aplicar essa palavra para dizer para você, é melhor a pandemia do que aquela paz falsa que a gente está vivendo. É melhor uma crise como essa que nos abala. Por quê? Porque nos faz refletir. Nos faz refletir. É melhor viver dias difíceis do que viver só dias bons, porque são nos dias difíceis que a gente tem oportunidade de dar uma virada na nossa vida. Eu quero chamar a central para dar a grande virada. A grande virada, a virada para Deus, a virada para o Espírito Santo, a virada para uma consagração total. Deus te deu o direito de escolher, e eu já escolhi, eu vou amar a Deus com toda a minha força, eu vou amar a Deus de todo o meu coração, eu já escolhi fazer a mesma decisão de Josias. Josias diz a palavra de Deus que nem antes dele, nem depois dele, jamais houve um homem como ele, que se apegou a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma e com toda a sua força. Eu não sei qual é a sua decisão, mas eu já decidi, eu abraço a Deus com toda a minha força, de toda a minha alma, de todo o meu coração, eu me apego, eu tenho Jesus, Ele é meu Salvador, Ele me dá certeza de salvação, Ele me dá garantia de que se eu pegar um vírus e morrer, hoje eu estarei com Ele no paraíso. Eu já escolhi ser parte de uma igreja avivada. Eu já escolhi ser parte de uma igreja pentecostal. Eu já escolhi ser um pastor humilde, ser um pastor honesto. Eu já escolhi pregar a palavra toda para você. Eu já escolhi falar para você, sim, que há muitas bênçãos em ser crente, mas que há muitas lutas também. E eu chamo você a se tornar alguém que escolheu. Escolheu, você tem escolha. A história da humanidade, você viu? É feita de escolha. Você, pai, pode hoje escolher destruir sua família como Acã fez, ou salvá-la como Raabe fez. Você pode escolher hoje menosprezar a herança de Deus como aquele absurdo do Esaú fez. Ou você pode brigar com Deus, lutar, mesmo sendo alguém defeituoso como Jacó, e dizer, eu não vou te largar, Deus, enquanto o Senhor não me abençoar. Ah, Senhor! Eu tenho orado tanto, eu tenho vivido um momento de tanto quebrantamento esses dias, pedindo que não passe esse tempo. Não passe esse tempo para o Brasil, não passe o seu tempo para esta igreja, não passe esse tempo de igreja vazia, sem que você encha seu coração das escolhas certas, escolha a palavra de Deus todo dia, esqueça as filosofias mundanas, esqueça o mundanismo, não é verdade que você vai viver uma vida pecaminosa e de que isso não vai trazer consequências. Deus vai deixar você tomar consequências, mas você viu, todos os que escolheram Sodoma morreram. Todos os que escolheram a maldição foram malditos. Você quer andar num caminho de Caim? Num caminho de Ló? Você quer andar num caminho de Esaú? Ou você quer andar no caminho de Jesus? É porta estreita ou porta larga? É vida fácil, prazerosa, não é? Mas vazia? Ou vida de oração, de jejum? Tome a sua decisão. Nós começamos agora a ler um novo texto da palavra e agora é uma igreja em ação, uma igreja viva, que faz diferença na sua época. Sabe, a igreja não faz diferença se não tiver vidas transformadas, essa é uma escolha sua. E eu quero chamar você hoje Eu quero chamar você hoje a orar comigo. A orar comigo. Querido, eu com muita convicção. Muita convicção. Eu trago essa palavra ao seu coração. Eu trago uma palavra de Deus para você. Uma palavra de Deus para você. Uma boa escolha que você fizer. Uma escolha pelo reino. Uma escolha por Deus. Uma escolha para a eternidade. Pode hoje compensar milhares de escolhas erradas que você tem tomado na sua vida. Que você tem tomado na sua vida. Nesta semana, o Brasil discutiu de novo a questão do aborto. Nesses anos todos, como pastor, você não tem ideia de quantas famílias, quantas pessoas eu já entendi, eu já atendi. Destruídas, arrasadas, destroçadas por dentro. Porque numa hora de pura insensatez, egoísmo bruto, falta de temor de Deus, escolhe entrar por um caminho como esse. Eu tenho visto jovens que estavam aqui dentro da igreja por causa de um baseadozinho. Estão vivendo hoje uma vida na sarjeta. Já tiveram aqui dentro, já provaram da delícia de Deus, mas fizeram uma escolha. Eu tenho encontrado com maridos que falam comigo por causa de uma moça atraente. Eu larguei a mulher que eu amava. Eu perdi meus filhos, eu não vi meus filhos crescerem. E hoje eu não sou chamado de vovô pela minha família. Eu joguei minha família fora. Sabe, eu tenho visto pessoas que por causa de um ganhozinho a mais, assinam um documento falso, depois são pegos, são demitidos, são processados por fraude e vivem uma vida hoje humilhada. Sabe, querido, nós temos tomado muitas decisões tolas, muitas decisões erradas. Mas uma decisão que a gente toma, a decisão que esse ladrão tomou, sabe, a decisão que a cruz ao lado nos convida, duas cruzes dizendo, você tem escolha, você pode escolher. Eu quero chamar você a fazer uma escolha hoje, a fazer uma escolha. Sabe, é melhor estar vivendo a crise do que estar na festa, porque é isso que faz a gente refletir. E nós vamos cantar um louvor agora. Nós vamos ter um momento agora de refletir. Um momento de ir aos pés do Senhor. Um momento de se aproximar de Jesus pelo caminho da adoração. O Salmo 100 diz para nós que a gente pode entrar pelas portas dos átrios do Senhor com hinos de louvor. Que quando a gente se prostra diante do Senhor com o coração quebrantado, nós podemos entrar na sala do trono. E eu creio que neste momento Deus quer. Tocar na sua vida e abençoar você. Vamos cantar e vamos ter um momento agora da gente refletir diante de Deus.